Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração hoje a respeito de reconhecer a mão de Deus. Isso está assim ecoando no meu espírito já de algum tempo, sobre reconhecimento, reconhecer a mão do Senhor. E é muito interessante que a Bíblia tem um texto, Provérbios capítulo 3, eu quero só apenas que você ouça para a gente poder introduzir este assunto. A Bíblia diz assim em Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Queria que você guardasse isso no seu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Tenho pensado sobre isso e tenho concluído, penso com a ajuda do Espírito Santo, que uma das coisas mais importantes para a nossa jornada com Deus e para o nosso crescimento e para o nosso aperfeiçoamento é reconhecer o Senhor em nossa vida. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Reconhecer o Senhor no nosso contexto. Reconhecer o Senhor no meio dos nossos problemas. Reconhecer o Senhor no meio das nossas dificuldades. Reconhecer o Senhor no meio das nossas bênçãos. Reconhecer o Senhor. Reconhecer a mão de Deus. E reconhecer que a mão de Deus tem tratado conosco. Porque quando nós reconhecemos a mão de Deus, nós podemos corresponder com Deus de forma correta, de forma adequada. Sabe, desde o dia em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele, através do Espírito Santo, através da palavra, através de circunstâncias, através de muitas coisas e de muitas maneiras, está tratando conosco. Amém? Deus está nos aperfeiçoando. Por que que Ele está nos aperfeiçoando? Ora, Ele está nos aperfeiçoando para que nós pareçamos mais com Jesus. Para que possamos ser transformados no padrão dEle. E transformados no padrão dEle é que nós vamos cumprir o propósito dEle em nossa vida. Então, não é apenas receber Jesus, a vida com Deus não é receber Jesus para ir para o céu. Isso é o começo. Mas há um plano de Deus para cada um de nós, há um propósito de Deus para cada um de nós, há uma jornada de Deus para cada um de nós, e Ele então está nos aperfeiçoando. Agora, nós podemos permitir este aperfeiçoamento ou impedir esse aperfeiçoamento. Quando é que a gente impede? Quando nós não reconhecemos a mão de Deus. E quando a gente não reconhece a mão de Deus, o que que a gente reconhece apenas? Os problemas. A gente reconhece apenas pessoas, situações normais e naturais da vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você entregou sua vida para Jesus, se você realmente, de todo o teu coração, disse, Senhor, eu quero que você conduza a minha vida daqui para frente, então Ele certamente recebeu isso e Ele certamente está trabalhando na tua vida, trabalhando no teu coração, trabalhando na sua alma, trabalhando nos seus sentimentos, forjando, lapidando, preparando, adestrando você, para que você e eu, para que nós pareçamos cada dia mais com Jesus, porque diz a Bíblia, nós fomos chamados para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Então Ele está trabalhando em nossa vida. Então tudo é uma questão de permitir o trabalhar de Deus, de reconhecer o trabalhar de Deus e de corresponder com o Senhor, tendo atitudes corretas. Por isso eu gosto desse texto que diz assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Por que que às vezes nós não somos endireitados? Porque a gente não reconhece o Senhor. Nós pensamos que tudo é natural, que tudo é apenas circunstancial, que tudo não tem a ver com Deus. Mas tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Então a palavra de hoje é isso. reconhecendo a mão de Deus, reconhecendo o trabalhar de Deus, reconhecendo o agir de Deus em nossa vida. Como isso é importante, porque tantas vezes como cristãos a gente fica pedindo, dizendo, Senhor, age na minha vida, toca a minha vida, muda a minha vida, abençoa a minha vida, transforma a minha vida. E às vezes eu penso que Deus fala para a gente assim, por que você não reconhece a minha mão? Por que você não reconhece o meu agir? Por que você não discerne a maneira com que eu estou trabalhando com você? Por que você repele muitas vezes quando a minha mão está trabalhando? Eu creio que sem discernimento a gente até repreende o inimigo quando às vezes é a mão de Deus tratando conosco. E a gente fala, em nome de Jesus, eu repreendo, não vai ser assim. E lá vem as mesmas situações, as mesmas lutas, os mesmos problemas, o mesmo quadro, o mesmo filme acontecendo em nossa vida. E a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso não muda? E eu penso é que falta reconhecer a mão do Senhor. Sabe, no passado aconteceram muitas coisas com o povo de Israel, em que a mão de Deus estava trabalhando, mas eles não viam a mão de Deus. Eles não reconheceram o Senhor nos seus caminhos. A Bíblia fala, por exemplo, só para citar aqui em 1 Coríntios capítulo 10, os primeiros versos, que o apóstolo Paulo começa dizendo assim, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que os nossos pais, ou seja, o povo de Israel do passado, todos eles passaram pela nuvem e pelo mar. Ou seja, ele está citando aquele período em que Israel saiu do Egito. Israel saiu do Egito e tinha uma nuvem que acompanhava eles. Lembra? Amém? Fala para o teu vizinho. Tinha uma nuvem lá que acompanhava o povo. E uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia. E o apóstolo Paulo fala, e todos eles passaram pelo mar. Ou seja, eles passaram, as águas do Mar Vermelho abriram, eles passaram a seco. E Paulo fala assim, todos eles comeram da mesma comida espiritual. Mas espera aí, que comida espiritual? Eles comeram maná no passado, Deus enviou lá no deserto. Deus enviou as codornizes quando eles clamaram. Ou melhor, quando eles reclamaram, né? Eles estavam murmurando contra Deus. E a Bíblia diz que eles também beberam da mesma bebida espiritual. Ou seja, Moisés tocou a pedra, bateu na pedra e a pedra então fez a água jorrar e eles beberam água. Mas sabe qual foi o problema deles? Eles não reconheceram que era o Senhor. Eles não reconheceram a mão de Deus. Eles não reconheceram o Senhor nos seus caminhos. Eles achavam que aqueles eram apenas milagres. E a Bíblia fala que a pedra que os acompanhava, a pedra espiritual, era Cristo. Assim como o próprio maná era o próprio Cristo. Assim como a nuvem também representava Cristo. Assim como tudo lá, o Senhor estava acompanhando, o Senhor estava envolvido na vida, no contexto deles, mas eles não reconheceram que era o Senhor. Então, eles murmuraram, eles reclamaram, eles tentaram ao Senhor e Deus não se agradou da maioria deles. E a Bíblia diz que isso tudo foi escrito para exemplo nosso. Aliás, não está nem na programação, mas vamos dar uma chegadinha lá. Eu quero citar, ler aqui com vocês 1 Coríntios capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia aí, puder acompanhar. Aleluia. Senhor, dá-nos graça para compreender a sua palavra, para recebê-la em nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, nós queremos te reconhecer em todos os nossos caminhos, para que o Senhor endireite as nossas veredas e o teu nome seja glorificado e exaltado. Amém? 1 Coríntios no capítulo 10. Olha que interessante, vamos ver os quatro primeiros versos, apenas depois o verso 11. Não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, ou seja, passaram a seco pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Amém? Fala para o seu vizinho assim, e a pedra era Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo, em outras palavras? Está dizendo o seguinte, que Cristo estava lá, mas eles não reconheceram o Senhor. Cristo, que sempre existiu já no Velho Testamento, né? Ele se manifestou em carne no Novo Testamento, mas ele já existia no Velho Testamento porque ele é Deus. Então, Paulo aqui já está aplicando, a mão do Senhor estava acompanhando eles, a mão do Senhor estava na vida deles, a mão do Senhor estava naquela, no meio daquelas circunstâncias, e eles não reconheceram. Eles acharam que era apenas um milagre, que Deus tinha como que obrigação de fazer aquilo, afinal de contas, o Senhor havia os tirado do deserto, e eles reclamavam com Moisés. O tempo todo eles murmuravam, dizendo, ó, o Senhor nos tirou lá do Egito, agora vamos morrer aqui no deserto. E eles murmuravam e reclamavam e tentaram ao Senhor. Por isso diz que Deus não se agradou da maioria deles. Agora o verso 11 diz assim, tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então veja, tudo aquilo foi registrado para que nós compreendamos que precisamos reconhecer o Senhor em nossa vida. Precisamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Guarda isso no seu coração, né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Então, por que que a gente precisa reconhecer a mão de Deus? Porque quando nós reconhecemos que Deus de fato está em nossa vida, que Deus está trabalhando conosco, que Deus está nos aperfeiçoando, então a gente fica em paz, a gente fica seguro, a gente fica convicto de que a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Deus é fiel para começar e para terminar. Quando a gente entende que a mão de Deus está no processo, a gente para de reclamar, não é? Pergunte sempre para o seu vizinho, você teria coragem de permanecer reclamando quando você sabe que a mão de Deus está no meio da coisa? Eu acho que não, né? Quando a gente sabe que a mão de Deus está no processo, a gente fala, bom, Deus está nisso aí, então tá bom. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer e eu preciso corresponder da maneira certa, da maneira correta. Então, a gente reclama, a gente murmura, a gente indaga, a gente questiona, a gente duvida, a gente pensa um monte de coisa da vida, das situações, porque, de fato, a gente não vê a mão de Deus. Mas quando a gente enxerga a mão de Deus, então também nós ficamos muito conscientes de como nós devemos responder a Deus, de como deve ser a nossa atitude, de como deve ser a nossa atitude, de como Deus quer trabalhar com a gente, como Deus quer quebrantar a nossa vida, quebrantar o nosso coração. Existem cascas que ainda precisam sair de nós. Amém? Pergunta para o seu irmão aí, tem alguma casca que ainda precisa sair de você? Existem algumas coisas que ainda precisam. Porque quando a gente fala de quebrantamento, nós estamos falando disso. De da carne dar lugar para as coisas do Espírito. A gente é muito forte na carne ainda. A nossa mente é muito forte, muito racional, muito reacionária tantas vezes. Mas o fato é que dentro de nós está a presença de Deus. Amém? Somos templos do Espírito Santo. E qual é a visão e o plano do Senhor? É que Jesus apareça cada dia mais em nossas vidas. Por isso que a gente canta, né? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, que venha a sua glória, que o seu amor apareça. Então, esse processo da gente desaparecer para Jesus aparecer necessita quebrantamento. Além disso, para que façamos o que Deus quer que a gente faça, para que estejamos preparados para aquilo que Deus tem nos chamados, nós precisamos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados. E Deus está trabalhando assim com a gente. Deus está nos treinando. Treinando o nosso coração, treinando o nosso discernimento, treinando o nosso amor, aperfeiçoando o nosso amor, aperfeiçoando a nossa compaixão, aperfeiçoando a nossa sensibilidade, aperfeiçoando as coisas do reino dele em nossa vida. Deus está nos aperfeiçoando. Então o desejo de Deus é que a gente caminhe assim cada dia, nos tornemos melhores na presença dele, servos melhores, adoradores melhores, filhos mais parecidos com o Pai, gente como gente deve ser, né? Como gente da Bíblia deve ser, como gente do reino de Deus deve ser. Mas para que a gente se transforme, para que a gente avance, para que a gente possa ir além, precisamos ser aperfeiçoados. E quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, o próprio Jesus, ele foi aperfeiçoado. E alguém pode pensar, mas Jesus não era perfeito? Era perfeito no sentido de não pecar, mas Jesus precisava se render completamente à vontade de Deus. Jesus precisava cumprir completamente a vontade de Deus. E como Jesus estava aqui na terra como homem, ele podia ter uma vontade humana, e essa vontade humana podia em algum momento contrariar a vontade de Deus, mas ele decidiu submeter a vontade dele completamente a Deus, porque Jesus sabia que Deus estava com a mão em cima dele. Mesmo lá no Getsêmane, quando Jesus sabia que tinha que enfrentar a morte, que tinha que enfrentar a cruz, que tinha que enfrentar os nossos pecados, sabendo ele que era inocente, e sabendo que ele tinha que enfrentar tudo aquilo em nosso lugar, o que, que ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse também, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5 que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Jesus veio para um contexto hostil a ele, né? Quando ele já nasceu, não tinha nem onde nascer, por isso nasceu de uma forma humilde, numa manjedoura, numa estrebaria. Mas Jesus entendeu na sua vida que a mão de Deus estava com ele. Ele cresce numa família simples, mas Jesus entendeu que a mão de Deus estava com ele. Ele inicia seu ministério sendo rejeitado por muitas pessoas e lugares onde ele passava, perseguido, chamado de Beelzebu. Mas ele reclamava, não. Por que ele não reclamava? Porque ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Ele reagia corretamente. Ele reconhecia a mão do Senhor. Ele reconhecia que fazia o que Deus mandava ele fazer. Ele reconhecia. E o fato de entender que Deus estava com ele trazia paz, segurança à vida de Jesus. E ele podia então mirar no seu propósito. Seu propósito era ir para a cruz, dar a sua vida para nos salvar. Por isso ele disse, a minha vida ninguém tira de mim, eu voluntariamente a dou. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer é que quando nós reconhecemos a mão de Deus tratando conosco, lidando em nossa vida, em nossas circunstâncias, em nosso trabalho, em nossa casa, é quando a gente entende que a mão de Deus está envolvida no processo, a gente reage de forma diferente. Quando a gente acha que a mão de Deus não está conosco, quando a gente acha que Deus está distante, então a gente reage de uma forma natural, terrena, carnal. E provavelmente por reagir assim, nós não somos aperfeiçoados. E porque nós não somos aperfeiçoados, nós permanecemos no mesmo lugar. E porque permanecemos no mesmo lugar, nós vamos ter que ser provados de novo. E se a gente não reconhecer a mão de Deus, nós vamos ficar no mesmo lugar. E quando as mesmas circunstâncias, dificuldades acontecem várias vezes, a gente já começa a murmurar, a gente já começa a reclamar. Mas por quê? Talvez seja porque a gente não reconheceu a mão de Deus trabalhando conosco. Então eu tenho pensado sobre isso, sobre reconhecer a mão de Deus. Reconhecer como Deus trata com a gente. Existe uma maneira de Deus tratar com a gente Eu digo que, eu penso que a maneira mais básica é enviando a sua palavra ao nosso coração. Então Deus usa palavras para nos aperfeiçoar, para tratar conosco. Então é muito importante que nós sejamos bons ouvintes. Bons ouvintes. Diz a Bíblia, todo homem seja pronto para ouvir. Precisam ser bons ouvintes. Não apenas ouvir com os ouvidos físicos, mas ouvir com o coração. Ouvir de uma maneira atenta. Ouvir de uma forma diligente. Ouvir de maneira que capturemos aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Porque às vezes a gente está até acostumado com tanta pregação, palavra e aconselhamentos e uma série de situações onde a gente recebe a palavra de Deus. Mas é muito importante a gente ficar atento àquela palavra direcionada, específica, onde Deus usa para falar ao nosso coração e para mostrar que a mão dele está agindo, está tratando em nossa vida. Nós deveríamos saber. Nós deveríamos aprender a ouvir o Senhor todos os dias. Porque essa é a maneira que Ele estabeleceu na nova aliança para conduzir a nossa vida. Na nova aliança, em Hebreus capítulo 8, só estou citando alguns textos aqui para a gente ganhar tempo. Mas o Senhor diz assim, porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. Então, Deus diz que Ele mesmo vai tratar conosco, Ele mesmo vai nos ensinar, Ele mesmo vai colocar a sua palavra, a sua lei, a sua direção em nosso coração, o próprio Deus. Então, Deus quer falar conosco, e Ele fala, mas nós precisamos nos tornar bons ouvintes, bons captadores da voz de Deus. Pergunte ao seu vizinho, o que é que Deus tem falado com você ultimamente? Só uma pergunta, mas nós temos que pensar bem sobre a resposta. Será que a resposta é assim, sei lá. Ou a gente pode dizer, eu sei o que Deus tem falado comigo nestes dias. Eu sei o que Deus tem falado comigo nas últimas semanas, nos últimos anos. Eu sei como Deus tem conduzido a minha vida. Então, irmãos, nós precisamos nos tornar bons ouvintes, porque Deus trata conosco através da sua palavra. O Espírito Santo sempre quer falar conosco. E a gente precisa se afinar com o Espírito Santo. Ele sempre fala, talvez nós é que não estejamos afinados. Ele sempre fala através da palavra, através de pregações, nos momentos que a gente está fazendo meditação na Bíblia, devocional. Mas Deus fala até além disso. Deus fala com a gente até nos momentos informais. Às vezes tomando um café, conversando na fila do banco, numa conversa informal com alguém. De repente Deus começa a falar com a gente. Precisamos ser bons ouvintes. Deus pode trazer ao nosso coração palavras dele que vão direcionar, mudar a nossa vida. Por isso, precisamos não somente estar atentos, mas principalmente filtrar e no meio de muitas vozes, porque a Bíblia diz que no mundo tem milhares de vozes e nenhuma delas é sem significação. Então, no meio de tanto barulho, de tantas vozes, de tantas palavras, de tantas direções, nós precisamos sintonizar a voz de Deus para saber quando Deus está falando com a gente. E quando Deus fala com a gente, nós precisamos corresponder com Ele. Amém, queridos? Deus fala conosco enviando a sua palavra. Ele disse que nos ensinaria de uma maneira pessoal. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis. Mas Deus não trata com a gente só através da palavra dele. Deus trata com a gente também através de pessoas. Fala para o seu vizinho de novo aí, Deus usa pessoas. Eu gosto de uma frase do Atmani, foi um grande homem de Deus, que ele diz assim, precisamos reconhecer a mão que está lidando conosco. Então ele falava muito disso, de reconhecer Deus agindo no meio do nosso contexto. Então, muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida, e olhar para a nossa vida é olhar para a família, para o trabalho, para as nossas atividades, para o nosso cotidiano, para a nossa correria. Às vezes a gente só discerne circunstâncias, pessoas, coisas naturais. Mas nós precisamos enxergar a mão de Deus no meio de tudo isso. Fala para o seu vizinho assim, você precisa enxergar a mão de Deus no seu contexto. Diga assim, você precisa reconhecer que Deus usa também pessoas para tratar com você. Agora, essas pessoas normalmente não vão chegar para a gente e dizer para a gente assim, olha, tem um recado de Deus para você. Deus está dizendo isso, 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 isso e aquilo. Não. Muitas vezes Deus usa pessoas para tratar com a gente através da forma delas agirem conosco. Né? De repente você vê alguém reclamando, olha, não aguento mais aquela pessoa, você pensa assim, é Deus tratando. Né? É Deus tratando. Alguém fala, não aguento mais aquela... É Deus tratando, pode ser que seja. Pode ser que não. Mas se é Deus tratando, então a gente tem que corresponder com Deus. Não apenas com a pessoa. Quando Deus trata com a gente através de alguém, quando a gente age corretamente com aquela pessoa, nós estamos cooperando com Deus. Amém? Não aguento mais aquela pessoa. Pode ser que seja Deus. Trabalhando em áreas da nossa vida que ainda são muito difíceis, duras, e a gente precisa ser quebrantado. Quebrantado. Então, quando vem alguém que é bênção para a nossa vida, amém, essa pessoa realmente pode ser uma ação de Deus para nos levar além. Mas quando vem alguém difícil, ou mesmo uma circunstância difícil, também pode ser um processo de Deus trabalhando com a nossa vida. Precisamos reconhecer Deus no nosso contexto, amém? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e as suas veredas vão ser endireitadas. Se a gente, o que a Bíblia está dizendo é que se a gente reconhecer Deus no nosso caminho vai bem. Se a gente não reconhecer Deus em nossos caminhos, a gente vai lutar com a vida. E lutar com a vida não é bom. Lutar com a vida, com a força do nosso braço, nós sempre perdemos. Porque nós sempre vamos ficar frustrados. Agora, se a gente reconhecer a mão de Deus, o nosso caminho vai ir bem. Então, é preciso reconhecer a mão de Deus para ser aprovado. Aprovado. Lembra do texto que Paulo disse a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Fala isso para o seu vizinho. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O que é alguém aprovado? Alguém aprovado é que reage bem quando Deus trabalha na vida dele. É alguém que corresponde com Deus. É alguém que coopera com Deus. É alguém que permite que Deus, através do Espírito Santo e através de pessoas, através de circunstâncias, através de problemas, seja lá o que for, é alguém que permite que Deus molde a sua vida, o seu caráter, sua forma de pensar, suas palavras. É alguém que permite que Deus forge, é uma forja mesmo, né? É alguém que permite que Deus faça como ele quer fazer. É alguém que entende que é barro, que é vaso, e que Deus pode pôr a mão e dar o molde que ele quiser e fazer da nossa vida algo para a glória dele. Isso é ser aprovado. Mas o que é ser reprovado? É não reconhecer a mão de Deus e pensar que são apenas pessoas. Eu quero repetir, querido, para você guardar isso no seu coração. Depois que nós aceitamos a Jesus e entregamos nossa vida para Ele, a mão de Deus está trabalhando na nossa vida, em nosso contexto. Talvez antes era o diabo apenas que estava trabalhando. Mas agora que estamos em Cristo, é a mão de Deus que está trabalhando conosco. Quando a pessoa não tem nenhum discernimento, quando o crente não tem nenhum discernimento, ele não vê nada. Só vê o que é natural. Quando o crente tem um pouquinho de discernimento, ele já começa a achar que a ver algumas coisas do inimigo. Mas quando o cristão tem mais discernimento, ele consegue enxergar a mão de Deus trabalhando na vida dele, ele corresponde com Deus. Amém? Então, é preciso ver a mão de Deus. E o segredo sempre está em nossa reação. Fala assim para o seu vizinho: a reação demonstra o coração. Fala por mão do outro lado: a reação demonstra o coração. Então, a maneira com que reagimos revela, expressa e algumas vezes escancara a nossa natureza. Deixa eu dar um exemplo bíblico. Jesus estava para ser preso e lá vieram os soldados para prender Jesus. Mas Jesus já havia dito para os discípulos que ele seria preso e que ele seria açoitado e que ele seria crucificado. E quando, no momento anterior, ele havia dito isso para os seus discípulos, o que que Pedro falou? Não, Senhor, nós não vamos permitir que isso aconteça contigo. E Jesus falou assim para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando segundo Deus, mas estás pensando segundo os homens. Jesus deu uma bronca em Pedro e falou que ele estava sendo usado pelo diabo, se ele quisesse impedir Jesus de ir para a cruz. Ora, se Pedro tivesse ouvidos para ouvir, Pedro ia falar: tá bom, Senhor, já entendi, o Senhor vai para a cruz e não tem ninguém que te tira desse propósito. Mas os discípulos estão lá no Getsêmani com Jesus e de repente vêm os soldados para prender Jesus. O que que Pedro fez? Imediatamente Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um deles. E Jesus falou: pera aí um pouquinho. Ô, Pedro, você não sabe de que espírito eu sou? Você não sabe qual é a minha natureza? Jesus falou: se eu quisesse me defender, eu me defenderia. Jesus disse: se eu quisesse, eu chamaria legiões de anjos para vir me ajudar. Miríades de anjos, milhares de milhares de anjos viriam aqui ao meu socorro. Simplesmente eu não quero me defender, porque o meu destino é a cruz. Mas Pedro, ao fazer isso, ao reagir dessa forma, ele demonstrou ainda a sua natureza carnal. Então fala para o seu vizinho: a reação demonstra a natureza. A reação demonstra o coração. Então existem algumas situações na vida cristã, existem algumas situações, existem alguns problemas, existem algumas pessoas que vão nos incomodar. Que vão nos incomodar. Existem coisas que vão nos provocar. Existem coisas que vão nos pressionar. Existem coisas que vão nos chatear. Ninguém falou amém para nada, né? Eu fiquei pensando: alguém vai falar amém? Ninguém. Aí não, essa mensagem não é legal. Mas existe. No mundo tereis. Ah, então não tem jeito. Ele já disse: nós vamos ter aflição, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter pressões. E a gente pode simplesmente reagir violentamente contra tudo isso. Nós podemos tentar fugir, podemos tentar estabelecer mecanismos de proteção, cercas de proteção em nossa vida para minimizar todas estas coisas. E aí, fazendo tudo isso, a gente percebe que nós espiritualmente não saímos do lugar. Nós não fomos aperfeiçoados. Ou a gente pode crer que a mão de Deus está trabalhando em nossa vida e a gente reage bem. E a gente reage conforme, não a natureza da carne, mas conforme a natureza de Deus. E ao reagir conforme a natureza de Deus, nós somos aperfeiçoados. Nós somos quebrantados. Nós avançamos. Nós nos tornamos mais preparados para as boas obras que Deus quer realizar através da nossa vida. Mas o que que a gente precisa? A gente precisa reconhecer a mão de Deus trabalhando em nosso contexto. Amém? Precisamos reconhecer a mão de Deus. Então Jesus, quando foi preso, ele reagiu serenamente. Pedro já cortou a orelha do cara. Depois Jesus foi lá e curou, né? Ainda bem que Jesus estava ali presente. Mas cada um reagiu conforme a sua natureza. E o que eu estou querendo dizer é que como cristãos a gente pode, no nosso dia a dia principalmente, continuar reagindo com a nossa natureza carnal o tempo todo. E ainda pensando, eu sou assim mesmo. É o meu jeito. Meu avô era assim, meu pai era assim, também sou assim. É o meu temperamento. É isso ou aquilo, eu não admito isso, não admito aquilo. Eu não estou falando aqui que nós vamos ser absolutamente passivos para tudo e para qualquer situação, não é isso. Estou falando de reagir com a natureza de Deus. É diferente. A natureza de Deus pode até reagir de uma forma forte, mas tem que ser a natureza de Deus. Por exemplo, Jesus, agindo em obediência a Deus, pegou um chicote e bateu em um monte de gente lá no templo. Mas era a natureza de Deus, não era a natureza carnal. Fala para o seu vizinho, toda vez que você pegar o chicote pela carne, vai dar tudo errado. Fala assim, pegue o chicote pelo espírito, meu irmão. E dê uma chicotada. Fala assim, em você mesmo, na sua carne. Né? Porque é melhor a gente tratar com a gente primeiro. Alguém já pensou que ia dar chicotada nos outros? Glória a Deus. Alguém já falou, eu vou dar uma chicotada em alguém essa semana? Não. Nós temos que dar chicotada em nossa própria carne. Provérbios 27, 17 está escrito assim: afia-se o ferro com o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Tem alguém afiando você? Tem alguém lixando você? Tem alguma circunstância? Tem alguma situação? Então considera o seguinte: Deus já sabia como seria a nossa vida, o nosso contexto. Tem algumas coisas que nós não escolhemos, Deus já escolheu para a gente, né? Então, por exemplo, a questão familiar, Deus escolheu os nossos pais, Deus nos colocou na família em que nós nascemos, porque esse era o melhor contexto para aperfeiçoar a nossa vida. Deus já sabia, por exemplo, quais áreas da nossa vida seriam afetadas pelo pecado. Ele sabia quais as fortalezas com as quais nós teríamos que lutar, e essas fortalezas nós teríamos que derrubar. Então Deus preparou um contexto para nos fortalecer, para nos fortalecer. Jesus entendeu isso. Jesus entendeu que toda aquela rejeição, e o profeta Isaías fala muito da rejeição de Jesus, de como ele era varão de dores, rejeitado pelos homens. Então Jesus entendeu ao longo da sua jornada que toda aquela rejeição, toda aquela contrariedade, todo aquele levante contra a vida dele, fazia parte do próprio processo de Deus para fortalecê-lo, aperfeiçoá-lo, a fim de que ele cumprisse o propósito. Então, o Senhor já sabia de muitas coisas em nossa vida e preparou o nosso lugar de nascimento, a família, a sociedade, fatos até marcantes em nossa vida. Deus preparou tudo e nós precisamos hoje fazer, sabe o quê? Reconhecer a mão de Deus. Reconhecer a mão de Deus. Porque se nós estamos aqui nessa noite, é porque a mão de Deus tem nos guardado, tem nos fortalecido, tem nos poupado, tem nos protegido, tem nos conduzido, tem nos abraçar, tem guardado a nossa vida. A mão de Deus está com a gente, está tratando com a nossa vida. Nós estamos aqui. Ele tem nos conduzido até aqui. Ele tem nos ajudado até aqui. Ele tem nos amado até aqui. Pergunta para o seu vizinho assim, você tem alguma desconfiança do amor de Deus ao longo da sua vida? Porque de repente alguém pode olhar para uma determinada fase da sua vida e falar, ah, não sei. Acho que naquele momento ali Deus não me amou, não. Esqueceu de mim. Com Deus não tem esqueceu de mim. Ele vê tudo, tudo sabe. Mas a mão dele, de alguma forma, tem trabalhado em nossa vida. E sabe qual é a coisa mais importante hoje? É reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Isso vai fazer de nós pessoas livres, pessoas saudáveis, não é? Isso vai fazer com que a gente deixe todas aquelas cargas de traumas ou de problemas para trás, né? E às vezes, o que a gente achou que era problema é livramento. Fala para o seu irmão assim, fique esperto. Às vezes o que você achou que era problema e que ia ser o final da sua vida, era livramento de Deus, te dando novas oportunidades, abrindo novos caminhos, conduzindo a sua vida. Fala assim, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Aleluia. Sabe, Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a gente enfrenta situações, sejam fáceis ou difíceis, mas principalmente as difíceis, nós temos que pensar assim, como Deus quer me forjar, como Deus quer me treinar, como Deus quer aperfeiçoar a minha vida através dessas situações, como eu posso corresponder com Deus, onde está a mão de Deus, como Deus está trabalhando comigo, porque uma coisa é fato, a mão de Deus está trabalhando conosco, amém? O Espírito de Deus está trabalhando conosco. E esse texto é verdade, Romanos 8. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Dos que são chamados para o seu propósito. Então, quando a gente fala das coisas, estamos obviamente falando das circunstâncias, não estamos falando dos pecados, né? Porque às vezes a gente abre uma cova, a gente cai dentro e depois fala, Deus, por que você colocou essa cova no meu caminho? Aí Deus fala, não foi eu, você que abriu a cova, você que pulou dentro, e você que se enterrou aí, mas eu estou te ajudando a sair dela. Mas existem outras coisas que nós não geramos, não preparamos, não planejamos e aconteceram. Mas a mão de Deus está no meio dessas coisas. A gente pode olhar, por exemplo, como Deus tratou e preparou e forjou e treinou os seus servos no passado. Sem distinção, todos foram tratados por Deus. Por exemplo, Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus e desviou-se para o Egito. A mão de Deus tratou com Abraão. O Egito foi uma escola para Abraão. E vários outros lugares e várias outras situações foram uma escola. E a mão de Deus estava tratando com Abraão. A mão de Deus tratou. Abraão, por exemplo, saiu em direção a Canaã, levou o sobrinho dele, Ló. Deus trabalhou nessa situação? Trabalhou. Para forjar o coração de Abraão. Abraão teve um filho com a sua serva egípcia chamada Agar, de onde nasceu Ismael. Deus trabalhou com o coração de Abraão, trabalhou. A mão de Deus estava forjando, estava trabalhando o coração e a vida de Abraão o tempo todo. Isaac é a mesma coisa. Isaac foi para a terra dos filisteus. E Isaac enfrentou uma fome tal qual o pai dele tinha enfrentado. E Deus disse para Isaac o seguinte, olha, não vá para o Egito como seu pai foi. Vai para a terra dos filisteus. Ele foi. Ele chega lá na terra dos filisteus, está tudo bem. Acontecem coisas maravilhosas lá. E Isaac, diz a Bíblia, semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. Deus abençoou Isaac na terra dos filisteus. Estava tudo bem, provavelmente ele passaria a vida inteira lá, mas de repente começa a vir pressão e inveja. Os filisteus começaram a ter inveja de Isaac e começaram a pressioná-lo, a pressioná-lo, a pressioná-lo. Agora a terra que era uma bênção, que era uma terra de grande colheita, uma colheita sobrenatural, passou a ser uma terra de dores, de aflição, de pressão para Isaac, e ele literalmente foi expulso daquele lugar. Foi expulso. E depois, ao longo do vale, continuaram expulsando ele também. Porque ele passou por um lugar onde o seu pai Abraão havia cavado os poços e os filisteus tinham entulhado esses poços. Aí ele limpa todos esses poços e acha água e fica muito feliz. Os filisteus vão lá e brigam por aquele poço e toma dele. Ele vai para outro lugar e ele chama aquele poço de inimizade. Ele vai para outro lugar e ele acha um outro poço, e ele tira todos os entulhos novamente, e acha água novamente, eles foram lá, brigaram também, e ele chama de contenda, e assim, ele foi sendo aperfeiçoado por Deus. A mão de Deus estava trabalhando com Isaac. Ele podia só enxergar os filisteus, só ver a coisa no natural. Ele podia ficar revoltado. Ele podia questionar Deus: Deus, como é que você me manda para uma terra que depois dá tudo errado? E eu tenho que sair de lá e eles brigam comigo e brigam de novo e brigam de novo. E como é que é isso, Deus? Por que tudo isso está acontecendo? Mas ele fez uma coisa, ele confiou em Deus. Quando a gente entende que a mão de Deus está trabalhando na nossa vida, nós confiamos em Deus. E a gente descansa no Senhor. Fala para o seu vizinho: é possível descansar no meio das tribulações. Fala: quando nós confiamos em Deus, de todo o nosso coração, nós descansamos no meio das tribulações. Diga: é possível. Amém? Confiança no Senhor tem a ver com isso. Descansar no meio das tribulações. Isaac confiou. E mesmo depois, quando pararam de perseguir ele, os filisteus vieram lá e falaram para ele assim: olha, vamos ser amigos de novo? Ele não entendeu nada. Ele falou: vocês me expulsam, brigam comigo e me perseguem. E agora vem aqui para dizer: vamos ser amigos. Sabe o que Isaac fez? Falou: vamos, tudo bem, vamos ter paz. Fez uma aliança com eles, comeram junto. Falou: vamos ter paz entre nós. E a mão de Deus aperfeiçoou a vida de Isaac. Quando nós olhamos para Jacó, a mesma coisa. Jacó estava fugindo da casa dele, porque ele tinha feito algumas coisas erradas, mas Deus falou com Jacó: olha, eu vou ser com você, eu vou ser contigo, a minha mão vai com você. E ele falou: Deus, se você for comigo e me fizer voltar em paz, eu vou viver para o Senhor. Ele até falou: vou dar os dízimos de tudo que eu receber, vou dar os dízimos para o Senhor. Já foi logo dizendo que ia dar oferta, né? Então ele falou: Senhor, por favor, fique comigo, que a tua mão vá comigo. E Deus disse para Jacó assim: minha mão estará com você. Joia. Ele foi felizão lá para o parente dele. E quando ele chegou lá, parente chamado Labão. Quando ele chegou lá, Labão recebeu. Falou para ele: olha, pode casar com a minha filha, não tem problema. Ele quis casar com Jacó. Labão já enganou ele de cara, fez ele casar com Lia. Depois ele casou com Raquel também. Eu acho que eu embromei tudo agora. Falei Jacó. Não, Jacó quis casar com Raquel, né? E Labão enganou ele, deu a filha mais velha, que não era tão bonita. Falou: vai casar com essa primeiro. Mas eu gosto de Raquel, vai trabalhar muito mais por Raquel também. Já foi enganando. E por mais ou menos 20 anos ele ficou trabalhando para Labão, sendo oprimido, e Labão enganando e dando um jeito de pressionar a vida de Jacó. Mas espera aí, Deus não tinha dito que estaria com ele? Sim, a mão de Deus estava com Jacó durante o período que ele esteve lá na casa de Labão. Amém? Fala para o seu vizinho: a mão de Deus estava com Jacó. E não estava muito legal aqueles 20 anos. Mas sabe, irmãos, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus estava treinando com Jacó, Deus estava quebrantando Jacó, Deus estava preparando Jacó para Jacó se tornar Israel. Com José nem se fala. Quantas coisas José sofreu. Deus deu um sonho para José e disse: olha, vou fazer isso na sua vida. José ficou muito feliz, contou logo para os seus irmãos tiveram ódio dele. Os irmãos pegaram José, jogaram dentro de uma cova e intentaram matá-lo. Depois alguns falaram: não, não mata não, vamos deixar ele, vamos vender, que é melhor, né, dá mais lucro. E aí venderam para os midianitas. Então o homem, o moço que tinha um sonho de Deus, um sonho legítimo, um ministério, um chamado, virou escravo de uma hora para outra. E dos midianitas ele foi parar no Egito, foi parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele vai parar na cadeia e fica mais vários anos na cadeia. Cadê a mão de Deus em todas estas desventuras aparentes da vida de José? Onde estava a mão de Deus? Estava ali com ele. Mas porque José entendeu que a mão de Deus estava com ele, sabe o que ele fez? Ele não reclamou, ele não murmurou, ele procurou ser excelente na sua vida, ele procurou corresponder com Deus, dentro das suas limitações, dentro do seu lugar oprimido. Existia um lugar mais íntimo que ninguém podia oprimir, que era o coração de José, porque o coração de José era voltado para Deus e ninguém podia oprimir aquele coração. Ele adorava a Deus, ele não reclamou, ele buscou ser excelente em tudo que ele fazia, porque ele sabia que a mão de Deus estava com ele. E depois de um tempo ele se vê governando todo o Egito, inclusive os seus irmãos que o haviam vendido, vem pedir para José ajudá-los. E José falou: eu reconheço que tudo aquilo aconteceu porque era plano de Deus, porque era a mão de Deus. Então, novamente, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jesus, a mesma coisa, foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por provas, Deus trabalhou na vida deles, passaram por processos a fim de serem aperfeiçoados. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque comigo e com você, se nós somos homens e mulheres de Deus para esse tempo, não vai ser diferente. Deus vai trabalhar com a nossa vida também. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus vai trabalhar com a sua vida. Ele vai preparar pressões. Fala assim, porque você tem que aprender a vencer a pressão. Ele vai preparar contrariedades. Porque você tem que aprender a vencer as contrariedades. Ele vai preparar dificuldades. Porque você tem que ser treinado para vencer as dificuldades. Diga, ele está te aperfeiçoando. Ele está te preparando para as boas obras em Cristo Jesus. Fala assim, nenhuma pressão será maior do que a capacidade que ele nos dá de suportar. Amém, irmãos? Eu gosto muito do texto de Coríntios 10, 13, que diz assim, não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Não importa pelo que passemos, Deus sempre vai preparar uma saída, um escape, uma porta. Deus sempre vai preparar algo que vai fortalecer a nossa vida, que vai nos dar graça, que vai nos dar vitória. Nunca vai ser maior do que a capacidade que Ele nos dá de suportar. Ele está trabalhando em nossa vida. Amém? Há um propósito para ser cumprido. Ele espera que nós sejamos aperfeiçoados para toda boa obra. E eu costumo dizer o seguinte, que Deus não tem pressa. Se a gente não corresponder com Deus, Ele não tem pressa. A gente é que envelhece e morre. Mas Ele não tem pressa. O que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Seja através de mim, de você ou de outros que forem obedientes ao Senhor. Mas o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Agora Ele espera fazer através de nós. Ele espera que nós nos tornemos cooperadores com Ele. Ele espera que nós nos tornemos como Jesus é. Como Jesus andou aqui. Com entendimento, com graça, com sabedoria. Então, eu creio que está vindo um tempo sobre a nossa vida de reconhecer Deus em nossos caminhos. Isso tem muito a ver com este ano do Senhor. O ano do Senhor, nós vamos ver o Senhor. Nós vamos ver a mão do Senhor. Nós vamos ver o agir do Senhor. Nós vamos ver o tratar do Senhor. E nosso coração vai se alegrar por saber que Ele não nos abandona. Ele está conosco. Ele está no meio das nossas lutas. Não só nos dando capacidade para suportar as lutas, mas nos aperfeiçoando. A ideia de Deus é que nós saiamos de cada uma destas fases, destes processos, melhores. Melhores. Deus quer melhorar a sua vida. Deus quer forjar a tua vida. Deus quer alinhar a nossa vida cada dia mais, para que nos tornemos fortes, firmes, irrepreensíveis, gente que conhece a Deus, gente que conhece a luz, gente que conhece a verdade, gente que discerne a voz do Senhor, gente que não fica perdida, gente que não se desvia para a direita nem para a esquerda, gente que coloca os olhos em Jesus e segue o Senhor Jesus. Deus está nos aperfeiçoando. Amém, queridos? Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e reconhecer o agir e o tratar de Deus. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Reconhece, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez, muita gente, hoje à noite, está passando por processos, por lutas, pressões, dificuldades, sejam internos ou externos, não importa. E você tem perguntado, por quê? Por quê? Por quê, Senhor? A gente tem essa tendência, né, de perguntar, Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação está na minha vida? Eu quero te encorajar nessa noite a começar a mudar a sua pergunta. Ao invés de por quê, trocar por para quê. Ó Deus, qual é o teu propósito? Senhor, onde está a tua mão? Senhor, o que o Senhor quer forjar na minha vida? Como eu posso reagir bem nesse processo? Como eu posso reagir bem nessa circunstância? Onde está a mão do Senhor? Porque quando nós enxergarmos a mão do Senhor em nossa vida, nós vamos ser pessoas muito diferentes. Você vai ser uma pessoa firme, segura, estável, moderada, em paz com Deus, com você mesmo, com as outras pessoas. E você vai reagir no espírito, não na carne. A reação da carne sempre produz morte, sempre produz distanciamento de Deus. A reação no espírito sempre nos aperfeiçoa, sempre nos aproxima de Deus. Sempre nos aproxima de Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados para o seu propósito. Você entregou sua vida a Jesus? Ele diz, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou trabalhar no seu contexto, eu vou trabalhar no seu histórico, no seu caminho, na sua jornada, nas suas circunstâncias, nos seus sentimentos. Eu vou trabalhar nas suas áreas de dificuldade, de debilidade, nas suas áreas de vulnerabilidade. Senhor, vou te tornar forte nestas áreas, mas vou te aperfeiçoar. E muitas vezes nós vamos nos sentir pressionados e provocados, cutucados, e se a gente olha no natural, a gente não vai ver a mão de Deus, mas se você olhar no espírito, você vai entender, a mão de Deus está aí trabalhando comigo. E alguém vai perguntar, por que está acontecendo essas coisas? Você vai dizer, é porque Deus me ama. E Ele está trabalhando comigo. Ele está me fazendo melhor. Ele está me fazendo uma pessoa melhor, um servo melhor, um filho melhor, mais aproximado ao padrão de Jesus Cristo. Ele está trabalhando na minha vida para forjar a minha vida, para me preparar para o propósito. Porque existem muitas coisas que Deus quer entregar nas nossas mãos, mas Deus entrega as suas coisas, o seu reino, para filhos maduros, não para bebês. Não para bebês. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que enquanto nós somos meninos inconstantes, somos levados por toda a situação. Na criança é assim. A criança não sabe muito o que faz, nem para onde vai. Mas nós, quando Deus trabalha em nossa vida, a gente amadurece com o Senhor. E no Senhor, Ele então pode entregar o reino, entregar as coisas, a herança nas nossas mãos. Já não somos mais crianças. O Senhor tem trabalhado em nossa vida. E nós temos cooperado com o Senhor. E nós temos crescido no Senhor. Em graça, em sabedoria, em entendimento, em força. Nós temos conhecido o Senhor. Nós sabemos discernir a sua voz. Nós sabemos quando o Senhor fala conosco. Nós identificamos o Senhor, seja através da palavra, através da testificação do Espírito, ou mesmo nas circunstâncias, ou através até de coisas corriqueiras, a gente reconhece quando é o Senhor trabalhando conosco, quando é a mão de Deus, quando é a voz de Deus, quando é o agir de Deus, a gente sabe, Deus está ali e nós correspondemos com Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma vida diferente. É uma vida diferente. É uma vida de gente que conhece a Deus. Como Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é isso. O Espírito de Deus está falando com a gente hoje sobre reconhecimento. Eu quero orar por você, para que seus olhos se abram cada dia mais, para que você veja a mão de Deus. E eu tenho expectativa em Deus que muitos vão ter experiências assim, de reconhecer a voz do Senhor, de perceber o agir de Deus. Você vai dizer, puxa, eu nunca imaginei que Deus estivesse trabalhando nessa situação, mas agora eu posso ver como Ele está trabalhando. Alguns vão dizer, puxa, eu pensei que Deus tinha me esquecido, mas agora eu posso ver que Ele não me esqueceu. Ao contrário, a palavra dEle é fiel, Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse isso, né? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós só precisamos reconhecer. Porque muitas vezes a gente anda igual aqueles discípulos a caminho de Emaús. Jesus se posicionou ali do lado deles, começou a andar com eles, começou a conversar com eles, e eles não reconheciam o Senhor. Eles não reconheciam que o Senhor estava ali do lado deles. Às vezes nós somos assim também, a gente não reconhece o Senhor. Mas o Espírito de Deus está abrindo os nossos olhos, e você vai olhar para a sua vida e você vai entender, isso tem a mão de Deus aqui. Eu só preciso reagir corretamente. Eu só preciso reagir no Espírito. Só preciso cooperar com Deus. E quando você cooperar com Deus, Ele vai endireitar o seu caminho, a sua vida. Vai te levar além. Vai te levar além. Aquilo que era círculo, aquilo que era um ciclo vicioso, vai se tornar em um caminho reto e vitorioso. Amém? Virtuoso. Ele vai endireitar. Por quê? Porque você reconhece a mão dele, ele endireita. Às vezes o nosso caminho está assim, né? E processo, e a gente se sente patinando, sem ver a mão de Deus, sem entender o agir de Deus. Mas quando os nossos olhos se abrem e a gente reconhece o Senhor em nossa vida, nós temos essa consciência da presença de Deus e que o Senhor está trabalhando conosco, ele endireita o nosso caminho e a gente avança. A gente avança. Todo caminho reto é feito para a gente avançar. Ele endireitará as tuas veredas. Amém, irmãos? Vamos orar e pedir para o Espírito Santo tocar nossa vida nesse sentido. Feche teus olhos. Clame ao Senhor com as tuas palavras. Ó Senhor, sopra sobre nós. Ó Espírito da sabedoria, revelação, do entendimento. Senhor, nessa noite, nós queremos corresponder, ó Deus, à tua palavra. Reconhecendo o Senhor nos nossos caminhos. Senhor, nós temos dificuldade disso, principalmente nos processos difíceis, no meio dos problemas, no meio das aflições, no meio das tribulações. Senhor, a nossa ansiedade, a nossa forma natural de ver as coisas, nossa carne, Senhor, as nossas preocupações nos impedem muitas vezes de ver a Tua mão. Mas o Senhor diz, reconhece o Senhor, reconhece. Então nós te pedimos, ó Espírito de Deus, abre os olhos do nosso entendimento. Ó Espírito Santo, abre os nossos olhos para que reconheçamos a mão do Senhor. Ó Jesus, nós cremos de todo o nosso coração que a tua palavra é fiel. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é por nós, que o Senhor vai conosco, que a tua mão está agindo, está sobre a nossa vida. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Mas às vezes a nossa carne, o nosso coração endurecido, os nossos olhos fechados, a nossa mente deturpada, não consegue te reconhecer. Mas Espírito Santo de Deus, vem e arranca a venda dos nossos olhos. Quebra o jugo, Espírito Santo de Deus, para que reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos. Queremos acordar pela manhã, e mesmo se o dia for difícil, queremos reconhecer o Senhor, guardando, cuidando, ajudando, fortalecendo, renovando, guiando, forjando, treinando, lapidando, preparando a nossa vida, tratando com o nosso coração, quebrantando a nossa alma, nos fazendo melhores, nos fazendo mais adequados e conformados ao padrão de Jesus Cristo. Queremos reconhecer a tua mão, Senhor, todos os dias, todos os momentos, em todos os nossos caminhos, em todas as nossas lutas e também nas nossas vitórias. Mas principalmente, Senhor, no meio das pressões, porque nós queremos reagir no Espírito. Espírito Santo, ensina-nos a reagir de acordo com o coração do Senhor. Espírito Santo, nós queremos mudar as nossas reações, de reações carnais para reações espirituais, de reações segundo o mundo para reações segundo Deus, de reações produzidas por nossos sentimentos, por reações produzidas por tua presença em nós. É o Senhor que tem que aparecer, é o Senhor que tem que agir e reagir através de nós, e não nós. Queremos que o Senhor apareça através das nossas vidas. Meu irmão, eu profetizo, minha irmã, sobre a tua vida, olhos abertos, espírito de revelação vem sobre a tua vida, o Espírito de entendimento vem sobre a tua vida, abrindo os teus olhos, abrindo os teus olhos. Você vai ver de uma forma diferente, você vai olhar para o teu contexto de uma forma diferente, você vai olhar para o teu trabalho de uma forma diferente, você vai olhar para a tua empresa de uma forma diferente, você vai olhar para a tua casa de uma forma diferente, você vai olhar para as tuas lutas de uma forma diferente, você vai olhar para as tuas dificuldades de uma forma diferente. Você vai olhar para as pressões e para os problemas que você está enfrentando hoje de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque você vai ver a mão de Deus te ajudando. Você vai ver a mão de Deus ao teu favor. Deus te ama e Ele está do seu lado. Ele está te aperfeiçoando, te capacitando, te ajudando em todo o tempo, todos os dias. Ele habita em nós. Oh! Ele habita em nós. Ele habita em nós. Aleluia. Reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor. Eu proclamo pela fé aqui que você será um daqueles que reconhece o Senhor. Reconhece o Senhor. Aleluia. Você vai ver o Senhor. Você vai ver a mão de Deus. Você vai ver o agir de Deus. Você vai se alegrar com o agir de Deus. Você vai exultar com o agir de Deus. Oh! Você vai vencer, porque você está vendo o agir de Deus. E vai reagir, passar no teste. Você vai ser provado e aprovado. Provado e aprovado. Provado e aprovado. E você vai andar de glória em glória. Você foi chamado para isso. De vitória em vitória. De fé em fé, avançando, se tornando melhor, se tornando mais preparado, se tornando adequado. Você vai andar se preparando para ser vaso de honra para o Senhor, cada dia mais, cada dia melhor, porque teu espírito é que está em evidência, não a sua carne. Reconhece o Senhor, declara que os teus olhos são abertos. E o teu entendimento é aberto, e o teu discernimento é aberto para ver o agir de Deus na sua vida. E quando você vir o agir de Deus, seja grato. Quando você discernir o agir de Deus, seja grato. Oh, quando você enxergar a mão de Deus, adore ao Senhor, porque a mão dele está na sua vida. Quando você discernir e compreender que é a mão de Deus que está tratando com você. Se regozije na presença do Senhor. Dê glória a Deus na presença dEle. Abraão sabia que a mão de Deus estava com ele. E que a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. E por mais que o tempo estava passando, 1, 2, 10, 15, 20 anos, 25 anos, a Bíblia diz, por todo o tempo, ele dava glória a Deus, porque estava certíssimo que o Senhor era fiel com ele. O Senhor não o havia abandonado em nenhum momento. E Abraão entendeu isso, e ele dava glória a Deus. Eu declaro que o teu estilo de vida vai mudar. Os teus pensamentos, palavras e reações vão mudar. Porque você vai ver a mão de Deus na sua vida. E como Abraão, você vai dar glória a Deus. Mesmo que ainda não esteja acontecendo, você vai entender que a promessa é fiel. Que aquele que te prometeu é fiel para cumprir todas as coisas em sua vida. E ao invés de reclamar, de questionar, você vai dar glória a Deus. Porque você está certíssimo de que o Deus que prometeu é poderoso também para fazer. Ele vai cumprir todas as coisas. Seja assim sobre a tua vida em nome de Jesus, seja assim em tua jornada em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, começa a agradecer a Deus, adorar ao Senhor. Ele está abrindo os nossos olhos. Aleluia.